Nós temos quórum, eu acho que sim.
Temos assinaturas, temos dos quatro partidos.
Vamos embora. Senhoras e senhores deputados, vamos para a última fase da nossa longa jornada hoje, agora com a segunda parte e entrando propriamente na ordem do dia, depois de feitas estas audições todas. Começamos pela aprovação das atas número 30, 31 e 32. Eu pergunto se alguém tem alguma anotação, alguma sugestão de alteração. Não tendo, eu coloco as três atas à votação. Se há alguém que vota contra, se alguém se abstém, e, portanto, estão as três atas aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto número 2, o ponto que diz respeito a petições. O ponto 2.1 tem a ver com a admissibilidade. E a primeira petição é a petição número 130, que tem por título pela imediata revogação barra cancelamento da obra de reabilitação do mercado municipal e da Alameda Teixeira de Pascoais em Amarante. A petição foi subscrita por 163 cidadãos, pelo que não seria necessário, à luz deste número, a audição dos peticionários. Mas, nessa nota de admissibilidade, sugere-se que, atento o objeto da petição e também a alusão de que mais de 1000 cidadãos a subscreveram, a Comissão, neste contexto, pode deliberar pela realização da audição dos peticionários. E, portanto, esta é uma decisão que cabe à nossa Comissão, não ao seu Presidente. E eu pergunto, em primeiro lugar, se a Comissão quer ver discutida a nota de admissibilidade ou se estamos em condições de poder submeter esta nota de admissibilidade à votação. Pronto, não havendo ninguém a querer discuti-la, podemos passar à votação desta nota de admissibilidade. Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém, portanto está aprovada por unanimidade. E sendo assim, e partindo do princípio que nós vamos seguir a orientação daquilo que consta desta própria nota de admissibilidade, vamos ouvir os peticionários. É esta a vontade da Comissão. Assim sendo, questiono o partido, o Chega, para indicar um relator para depois fazer a demarche desta petição. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, quem é que será o relator?
Será o deputado Raul Melo, Sr. Presidente.
Muito bem. Temos no ponto número 2 uma série de petições. Sr. Deputado Pedro Vaz, faz favor.
Sr. Presidente, era para solicitar o adiamento da discussão dos relatórios da petição número 28 e da petição número 267.
Eu pergunto se há alguma força política que veja algum inconveniente. Se não, pronto, passamos estas duas petições, a 28 e a 267, para a próxima reunião. Sr. Deputado Pedro Vaz, muito bem. Então temos para submeter a debate o relatório respeitante à petição número 231, cujo título é Salvar a Zona Úmida das Alagoas Brancas, que teve 7.784 assinaturas, cujo relator foi o Sr. Deputado Luís Graça, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Estará aberto o debate. O Sr. Deputado Luís Graça, não sei se quer dar aqui uma nota, acho que sim, acho que faz todo sentido. Força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou apenas ser muito breve. Penso que o texto do relatório foi distribuído por todos. Só para fazer aqui também uma ligeira correção. A presente petição Salvar a Zona Úmida das Alagoas Brancas teve como primeiro subscritor a cidadã Anabela Blofeld e veio para a Comissão de Ambiente e Energia por despacho do seu vice-presidente da Assembleia da República, deputada Adão Silva, não do grupo parlamentar do Chega, como erradamente aqui está, mas do grupo parlamentar do PSD. Ele próprio não ficaria bem se não fizesse esta correção. Sr. Presidente, só para dizer que a petição cumpre todos os termos legais, tem mais de 7.500 assinaturas, portanto deverá ser discutida em plenário. Peço que é dispensado ler qual foi o teor do debate dos senhores deputados, assim como a posição do relator, que será conhecida no plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, desde logo pelo trabalho que teve, da forma competente como o desenvolveu, e pergunto aos senhores deputados se têm aqui alguma questão a colocar. Não havendo, podemos passar à fase de votação. Pergunto se alguém vota contra este relatório, se alguém se abstém. Portanto, o relatório, respeitante à petição 231, foi aprovado por unanimidade. Passamos ao relatório que diz respeito à petição número 242, cujo título é Pela Preservação das Florestas e dos Ecossistemas em Portugal, uma petição que teve mais de 18 mil assinaturas. O seu deputado relator foi o seu deputado Raul Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, e eu pergunto se o seu deputado quer fazer aqui alguma intervenção apenas para enquadramento e apresentação do relatório. Pois chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, a petição 242, 15ª segunda, pela preservação das florestas e dos ecossistemas em Portugal, tem como primeiro peticionário José Manuel Correia Serra e deu entrada na Assembleia da República no dia 6 de novembro de 2023, tendo sido endereçada à Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. A petição foi inicialmente apresentada na anterior legislatura, mas devido à dissolução da Assembleia da República e consequente término da legislatura, a sua tramitação não foi concluída. Com a constituição da nova legislatura, a petição transitou automaticamente para a Comissão de Ambiente e Energia, onde retomou a sua tramitação pela presente sessão legislativa. Na presente legislatura, eu fui nomeado o novo relator para a elaboração do presente documento. A análise dessa petição segue as diretrizes estabelecidas pela Lei do Exercício do Direito à Petição. Os mais de 18 mil peticionários manifestam preocupação com a preservação das florestas e dos ecossistemas em Portugal, com especial enfoque na Serra da Lousã e áreas e outras áreas protegidas. E os peticionários reivindicam a eliminação definitiva dos cortes rasos em áreas protegidas, como na Rede Natura 2000 e manchas superiores a 1 hectare de floresta, a replantação obrigatória de áreas desmatadas, a implementação de um regime de compensação financeira, o aumento das penalizações para quem viola os embargos administrativos, uma fiscalização eficaz e contínua dos planos de gestão florestal e o reforço da articulação entre entidades governamentais. Os peticionários sublinham que a degradação dos espaços florestais compromete a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Nos termos da Lei do Exercício Direito de Petição, a petição cumpre os requisitos formais, incluindo a devida identificação do primeiro peticionário e a clareza na exposição dos fundamentos e objetivos. A petição não se encontra ferida por nenhuma das causas de indeferimento previstas na legislação, uma vez que não envolve matéria ilegal, não pretende reapreciação de decisões judiciais nem atos administrativos insuscetíveis de recurso. Ademais, por ter sido subscrita por mais de 7.500 cidadãos, a presente petição deve ser sujeita à apreciação em plenário, conforme disposto do número 24 da Lei do Exercício de Direito de Petição. Destas iniciativas pendentes, de acordo com a pesquisa que foi efetuada à base de dados do processo legislativo e a atividade parlamentar, identificou-se na legislativa passada uma iniciativa que possui conexão direta com o objeto da petição, que é o projeto de resolução 953-15ª do PAN. A petição esteve inicialmente em apreciação na anterior legislatura, mas não chegou a ser objeto de audição antes da dissolução do Parlamento, tendo sido arquivada. Com a transição para a nova legislatura, foi retomada a sua tramitação e a realização uma audição formal aos peticionários na Comissão de Ambiente e Energia, que ocorreu no dia 26 de junho de 2024. O relator exime-se de manifestar a sua opinião sobre o mérito da petição, remetendo para a discussão em sede própria. A Comissão de Ambiente e Energia conclui que a petição cumpre todos os requisitos legais e regimentais e deve ser apreciada em plenário nos termos da alínea no artigo 24 da Lei do Direito de Petição, atendendo ao número de subscritores, que são 18.286. O texto da petição deve ser publicado em Diário da Assembleia da República, nos termos do número 26 da mesma lei, Deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório e o relatório e a petição devem ser remetidos aos grupos parlamentares, deputados únicos, representantes de partidos e ao Governo para a avaliação das eventuais medidas legislativas ou administrativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Desde já também um agradecimento pelo trabalho realizado e deixo agora aqui a possibilidade de podermos debater este relatório. Não sei se algum deputado se quer inscrever. Se não, estamos em condições de passar à fase de votação. Eu pergunto se alguém vota contra este relatório ou se alguém se abstém. E, portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade e seguirá agora para a plenária da Assembleia da República. Terminamos assim o ponto número 2.2 e passamos ao ponto número 3, que tem a ver com iniciativas legislativas. O primeiro ponto, o 3.1, tem a ver com a discussão e votação de um projeto de lei, o número 242, que foi da iniciativa do Partido Comunista Português, que tem como título Altera a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo. Quinta alteração à Lei número 31/2014, de 30 de maio, em que o relator designado foi o Sr. Deputado Raul Melo, do Partido Chega. E, portanto, eu peço ao Sr. Deputado que faça uma apresentação do relatório e depois poderemos passar à fase de debate e votação. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o presente projeto de lei 242-15ª, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, propõe a quinta alteração à Lei 31/2014, de 30 de maio, que estabelece as bases gerais da política pública de solos, do ordenamento do território e do urbanismo, e a iniciativa tem como propósito reforçar os princípios da proteção e sustentabilidade do solo, prevenindo a sua utilização desregulada e sem planeamento adequado. O deputado relator exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião política sobre o presente projeto de lei e o que concluímos, que perante o exposto da Comissão de Ambiente e Energia, pode concluir que a presente iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, resumindo assim todas as condições para ser agendada para debate na generalidade em plenário. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente relatório deve ser remetido a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passando agora à fase de intervenções dos Srs. Deputados, tenho uma primeira inscrição por parte do Sr. Deputado Alfredo Maia. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de saudar e agradecer a nota técnica elaborada pelos serviços, que uma saudação e um cumprimento que é da praxe, mas é também de inteira justiça, pela qualidade, pela profundidade e pelo rigor. Gostaria também de cumprimentar o Sr. Deputado Relator pela apresentação que aqui fez do seu relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Cação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também no mesmo sentido, para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Relator e a forma clara e sucinta como apresentou o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma inscrição.
Sr. Presidente, já agora, para os mesmos efeitos, obviamente, agradecer o relatório que foi aplicado. Pronto, obviamente que a discussão da iniciativa guardaremos para, à semelhança do Sr. Deputado Relator, para o plenário.
Muito bem. Segue-se então agora, neste momento, um momento de votação, mas é uma votação precisamente do relatório. E, portanto, eu pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém, e, portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. Temos uma segunda iniciativa legislativa, também oriunda do Partido Comunista Português, o projeto de lei número 393, que tem tudo a ver com as audições do dia de hoje, que determina o fim dos voos noturnos nos aeroportos nacionais. Mais uma vez, o Sr. Deputado Relator foi o Sr. Deputado Raul Melo, que não deve ter tido um fim de semana perante tanto trabalho a executar. E, portanto, peço-lhe que faça uma apresentação do relatório também, para depois podermos discuti-lo e votar. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O presente projeto de lei 393-15ª, primeira, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, visa estabelecer a proibição de voos noturnos nos aeroportos nacionais, alterando o Decreto-Lei nº 293-2003, 19 de novembro, e o Regulamento Geral ao Ruído, aprovado no Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro. A iniciativa fundamenta-se na necessidade de reduzir o impacto do ruído gerado pelos voos noturnos, protegendo o direito ao descanso e à saúde das populações residentes nas proximidades dos aeroportos. O deputado relator exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre o presente projeto de lei e as conclusões da Comissão de Ambiente e Energia é que a presente iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, resumindo assim todas as condições para ser agendada para debate na generalidade no plenário. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente relatório deverá ser remetido a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho conhecimento que a nota técnica referente a este relatório chegou há poucas horas. De todas as formas, tendo em conta a pertinência do tema e também do nível de confiança que os serviços nos têm apresentado até agora, eu deixo à vossa consideração de nós podermos continuar a discutir este ponto, mesmo sabendo que só vão receber a nota técnica agora, nos próximos minutos, depois da reunião. Pronto. Fecha a voz, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nada a obstar a discutirmos o relatório e a deliberarmos sobre o mesmo, até porque nestas matérias as notas técnicas são muito úteis para os deputados quando fazem os seus relatórios. Dar apenas uma nota, porque obviamente as notas técnicas estão no site do Parlamento junto às iniciativas, neste caso ainda não constam, e às vezes para nós podermos avaliar, e nomeadamente quais são as principais questões, isto é defeito também de formação, as principais questões que normalmente uma pessoa se prende quando está a discutir estes iniciativas, normalmente não são políticas, é cumpre a lei formulário, cumpre a Constituição. E isso é sempre informação que as notas técnicas nos dão, que são muito relevantes para nós tomarmos aqui uma decisão e às vezes discutirmos os relatórios sobre essas matérias. Quanto ao resto, obviamente que confiamos que o relatório espelha bem aquilo que diz a nota técnica. Em todo o caso, seria sempre útil conseguirmos ter acesso, que se não estiver disponível online, pelo menos ser distribuído, que é para quando tivermos estas discussões, pelo menos estarmos todos devidamente salvaguardados.
Muito bem, com esta chega construtiva, vamos avançar, na certeza de que vamos tentar evitar que tal aconteça no futuro. Eu pergunto se alguém quer intervir a propósito deste relatório. Faz favor, Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em todo caso, gostaria de salientar não só a importância e a utilidade das notas técnicas, com a confiança que temos de que são de qualidade e de rigor, e também cumprimentar o Sr. Deputado pela elaboração do relatório e a sua apresentação nestas condições. Muito obrigado.
Pronto, eu presumo que todos os seus deputados querem enaltecer o trabalho do Sr. Deputado Raul Melo. E vamos passar à fase de votação. Portanto, volto a reposicionar. Portanto, o que está aqui em causa é a votação do relatório. Pergunto se alguém vota contra. Se alguém se abstém. Portanto, o relatório referente ao projeto de lei número 393 foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 4, e eu saúdo mais uma vez o Sr. Deputado Jorge Pinto, porque vamos precisamente entrar num ponto que é da sua iniciativa, mas tenho o Sr. Deputado Bernardo Pessanha a pedir a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, nós íamos pedir, se ninguém tivesse nada a opor, íamos pedir o adiamento deste ponto, da discussão destes pontos.
E eu pergunto aos senhores deputados se alguém vê algum inconveniente neste adiamento.
Eu acho que o ponto é relativamente simples, portanto, não sei se há alguma razão de fundo para pedir o adiamento, mas o LIVRE não quer ser o único a opor-se, mas atendendo à discussão que já aconteceu em relação a este tópico, parece-nos bastante fácil de...
Bom, se houver oposição ao adiamento deste ponto, nós apresentamos o adiamento protestativo.
Muito bem. Acho que assim está, as coisas estão claríssimas. Vamos então usar a primeira alternativa. Eu pergunto, não usando o Sr. Deputado Bernardo Senha a figura de adiamento protestativo, portanto usando apenas adiamento, se alguém tem ou vota contra este adiamento.
O LIVRE opõe-se, então, e fica protestativo.
A questão... Pode ser protestativo. Se disser que é protestativo, é protestativo.
É protestativo, Sr. Presidente. Se o LIVRE se opõe, é protestativo.
Assim sendo, as coisas são muito mais simples. Portanto, ponto 4.2 está arrumado. Passamos ao ponto número 5. O ponto número 5 tem a ver com a apreciação e votação do relatório da missão de trabalho à COP29, que teve lugar em Baku, no Azerbaijão, em novembro de 2024, que eu presumo que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro tenha lido atentamente, até para a preparação desta reunião. Eu pergunto se alguém quer intervir sobre esta matéria. Sr. Deputado Carlos Cação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar uma nota de congratulação aos serviços desta Comissão, da forma como elaboraram este relatório, e também dar aqui uma palavra à Cátia, que nos acompanhou nesta missão de irmos à COP29, e a forma como se dedicou, como se empenhou e como nos ajudou a que o nosso trabalho na COP fosse muito profícuo. Muito obrigado.
Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Bernardo Senha, faz favor.
Sr. Presidente, nós agradecemos aos serviços a elaboração deste relatório, pronto, embora tenhamos, enfim, algumas discordâncias ideológicas, mas que, em todo o caso, não deixamos de agradecer a elaboração deste relatório aos serviços. Obrigado.
Eu não sei se há mais alguma intervenção.
Não sei, é para os mesmos efeitos, agradecer aos serviços da Comissão por este relatório sucinto, mas com toda a informação que é necessária.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Assim sendo, eu também faço minhas as palavras dos Srs. Deputados. Foram dias muito importantes de aprendizagem e a forma como toda essa missão aconteceu está de uma forma muito clara, resumida, plasmada neste relatório, que é importante até para os trabalhos futuros desta Comissão, e portanto fica aqui também o meu agradecimento aos serviços e, neste caso, na pessoa da doutora Cátia Duarte, que acho que merece este reconhecimento. Passamos aos outros assuntos, e nos outros assuntos temos aqui várias questões. No que diz respeito às audições regimentais, estava previsto uma reunião, uma audição regimental com a Sra. Ministra do Ambiente e da Energia, uma para dia 25 de fevereiro e outra para dia 27 de maio. Já estavam pré-agendadas. A Sra. Ministra veio dar nota que nestas datas precisas já teria agenda, mas sugere desde já as alternativas. E, portanto, em vez do dia 25 de fevereiro, a Sra. Ministra propõe o dia 5 de março, de manhã. E a reunião, em vez do dia 27 de maio, que possa ocorrer nos dias 20 ou 21 de maio. Portanto, no primeiro caso é o adiamento de uma semana, no segundo caso é a antecipação de uma semana. Pronto, eu creio que neste aspecto acho que não há não haverá grande problema, mas fica aqui.
5 de março e 20 ou 21 de maio.
Isso. Em vez de 25 de fevereiro, que era o que estava inicialmente previsto, e 27 de maio. Pronto, depois temos aqui um convite que foi enviado para todos os membros desta comissão, um convite da EMER 2030. EMER é aquela equipa de para as energias renováveis, que estava a falhar aqui o EMER quer dizer, é isso mesmo, da estrutura de missão para as energias renováveis, para um conjunto de workshops técnicos que são dedicados ao licenciamento de projetos de energias renováveis, sobretudo com o objetivo de debater, estruturar e apontar caminhos para a redação de propostas legislativas. E, portanto, nós temos aqui uma série de workshops previstos com datas, desde já marcadas, 5 de fevereiro, 6 de fevereiro, 12 de fevereiro, 19 de fevereiro, mas depois ainda os dias 13, 20, 26 e 27, e que vão prolongar-se até ao dia 19. Eu acho que era importante esta comissão marcar presença nestes workshops, até para depois, em primeiro lugar, podermos também dar as nossas sugestões, mas sobretudo por uma questão de conhecimento e de estarmos ao corrente de tudo isto. Portanto, estes workshops terão lugar sempre durante o período da manhã, terão lugar às 10 horas, e, portanto, se ninguém se opuser, eu vou dar indicação aos serviços para tentar encontrar aqui uma data onde possamos ir, e possamos ir de forma conjunta. Sr. Deputado Pedro Baixo, faz favor.
Sr. Presidente, não me opondo a haver essas deslocações, mas eu confesso que eu fiquei baralhado. Porque a estrutura de missão envia-nos um convite para participarmos em workshops que estão agendados com sociedades de advogados. Ora bem, eu não sei a que título é que estão workshops assim, agendados com sociedades de advogados, porque estas e não outras. Portanto, quer dizer, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu diria que temos alguma reserva a Comissão de Ambiente fazer-se representar em workshops desta natureza.
A reserva que o Sr. Deputado apresenta é mais que pertinente e eu revejo-me completamente na mesma e creio que todos os seus deputados também. E para aqueles que se calhar não estivessem tão atentos a isto, naturalmente que eu creio que nós, até como uma missão e uma obrigação de isenção e transparência, devemos fugir destas coisas. Portanto, essa nota será passada aos serviços. Sempre que houver essa organização por parte de empresas de advogados, não se aconselha a nossa presença, nos outros todos, eu acho que nós devemos fazer um esforço para ir, sabendo que será uma réplica, todos estes workshops serão réplicas. Mas fica a nota, muito bem, vamos tentar encontrar aqui o meio termo. Depois, temos uma visita a Portugal dos deputados do Parlamento da República da Moldova, em que a senhora Presidente da Comissão de Ambiente, Clima e Transição Ecológica do Parlamento Moldavo solicita uma audiência com a nossa Comissão. Estavam a propor o dia 3 de março, mas nós enviamos um pedido para que possa ser no dia 5 de março. 4. O que é o 4?
Eu
ia perguntar se eram
horas extras ou
partem no dia
4
à hora do almoço. Fazemos em hora. Isso é que é. Eu por acaso não tinha reparado. Eu, se assim acontecer, também é para isso que existem os vice-presidentes. Os vice-presidentes. É para isso que existe, que é para substituir o Presidente. E eu não poderei mesmo, nem segunda nem terça-feira. Não... Pronto, nós vamos... Pronto, eu peço, mas isto é para vocês verem também o nível de transparência que existe do nosso lado, dos serviços, para que vocês... Pronto. Eu creio que nós vamos ter que encontrar uma outra data para realizar esta reunião. Mas eu dia 5 também não poderei. Pronto, passamos ao ponto número seguinte, que tem a ver com um convite para participar num congresso em Berlim, em que eu próprio recebi, mas fiz questão de questionar a organização, se este convite era extensível a mais alguns membros da comissão, e então temos a indicação de que...
Pode ser, tem a ver com o número de inscrições, portanto, é um link, é uma inscrição através de um link,
certo.
E se conforme aceitar a inscrição.
Está bem, este é um assunto que nós vamos debater amanhã em reunião de mesa e coordenadores, na certeza de que eu vou fazer um esforço para ir, porque é um assunto extremamente importante. Depois, tem a ver também com a solicitação dos parlamentares para a Ação Global, que solicitam aqui uma visita à Assembleia da República para o próximo dia 20 de fevereiro. Aqui sim, aparentemente, não temos nenhum entrave, não há preparação de carnaval, e, portanto, nós vamos tentar marcar esta audiência. É uma quinta-feira, sabendo que, se calhar, de manhã pode haver reunião dos grupos parlamentares, mas, se calhar, marcamos aí, tipo, 2 horas, acho que é uma coisa gira. Estes parlamentares para a Ação Global é, tão só, a maior rede internacional de parlamentares, e, portanto, acho que pode ser extremamente interessante. De todas as formas, nós daremos mais novidades nos próximos dias, mas apontem desde já, 20 de fevereiro, 14h, aqui. Para terminar, dizer apenas que já estão confirmadas audições para o dia 11 de fevereiro, às 10h30 e ao meio-dia, sobre o tema da poluição do Rio Ferreira, a requerimento do PS. E aqui o que está em causa é a audição do Sr. Presidente da Câmara, de Passos Ferreira, e no caso da Câmara de Paredes, o que está previsto é a visita do vereador, o Presidente da Câmara não pode, ou não podia, nesta data, vem cá o vereador que tem o pluro do ambiente. Ok, é só para marcarem já na agenda, muito obrigado pela vossa disponibilidade, hoje foi um dia longo, mas extremamente profícuo, e muito obrigado, acho que já merecemos todos aqui umas horinhas de descanso. Até amanhã.